Sobre o versículo, Shoftim e Shotrim titen lecha, que Deus ordenou que vocês têm que colocar em todas as suas cidades juízes e guardas. Está escrito no Midrash Rabbah, Amar Rabbi Levi, com o que isso aqui é comparado? A um rei que ele tinha muitos filhos e ele gostava do menor deles. E ele tinha um pomar que ele gostava mais de tudo que ele tinha. Então falou o rei, eu vou dar esse pomar que eu gosto mais de tudo que eu tenho para o meu filho menor, que eu gosto mais do que todos os meus filhos. Assim falou Hashem, todos os povos que eu criei, eu gosto mais do povo de Israel, como está escrito, Kinar Israel veio Raveio. O povo de Israel é um jovem e por isso eu amo eles. De tudo que eu criei, eu não gosto mais do que a justiça. Como está escrito, que Ani Hashem Ohev Mishpat, eu sou Hashem, que ama a justiça. Então falou Hashem, eu vou dar aquilo que eu amei para esse povo que eu amo. E isso está escrito, Shoftim Veshotrim, que Deus deu para o povo de Israel, juízes e guardas. Então, sobre isso, o Rebbe faz algumas perguntas que não dá para entender. A missão de um objetivo, de um exemplo, Mashal, é acrescentar uma explicação para os assuntos que estão sendo exemplificados. E o que acrescenta esse exemplo? No nosso caso, um rei, que ele tinha muitos filhos, ele tinha um único, ele tinha um pomar querido, etc. O que se acrescenta sobre o exemplificado? E, de uma forma geral, quando se dá alguma coisa querida para alguém que você gosta, é uma coisa muito simples, não precisa para isso explicação. Número 2. Por que ele traz aqui o exemplo de um rei? Isso é uma coisa simples, que esse comportamento ocorre com qualquer pessoa, mesmo que não é rei. E número 3, como é adequado dizer que de tudo que eu criei, que tudo que eu criei, eu não gosto mais do que a justiça? Mesmo que a justiça é algo necessário para o mundo poder subsistir, e por isso Hashem não abre mão do comportamento que vai contra a justiça, mas como pode ser que de tudo que ele criou, ele só gosta da justiça, ele gosta mais da justiça de qualquer outra coisa? E número 4, desse exemplo que ele gostava mais do menor, nós entendemos que o amor do povo de Israel é o povo que eu gosto, que pelo mérito dele, Hashem deu para ele a justiça, é parecido com o amor que tem para uma criança pequena. E por isso ele traz no exemplo justamente o pasuk que Nar Israel veio Raveio, que o povo de Israel é um jovem, e por isso eu amo eles. E não está trazido o psukim que encontramos antes na Torá. Me'avat Hashem etchem, Hashem amou vocês. Que a Evcha Hashem lokecha, que Hashem amou vocês. Ou coisa, outros psukim. Porque nesse assunto, a importância do exemplo que ele dá, que ele deu a justiça, as leis da justiça, é mais importante por causa do amor que Hashem tem para o povo de Israel, por eles serem um jovem, um filho pequeno. Então, a princípio, nós entendemos justamente o contrário. A justiça, Shotim Veshotrim Titen Lecha, vocês vão colocar sobre vocês juízes e guardas, está ligado justamente em grandeza, de uma forma geral, de uma forma adulta. Principalmente uma pessoa que é grande, adulto e intelecto. Como fala o Rambam, que não se pode colocar no Sanhedrin, no tribunal judaico, somente pessoas chachamim, munvonim, sábios e que compreendem as coisas. No Fagrim e Torá, que eles têm um conhecimento deles muito destacados na sabedoria da Torá, e que eles têm realmente um juízo muito grande, como está escrito, Veitiatsu Shamimach, que eles vão ficar junto com Moshe Rabbeinu, quer dizer, tem que ser igual a você, Moshe Rabbeinu, sabedoria e etc. Então, justamente, a justiça está ligada com a idade adulta e não com criança. Então, temos que dizer, a explicação para isso é o seguinte. Na forma simples, a gente entende que justamente a ligação da justiça com o povo de Israel não é tão forte assim como os outros assuntos de Torah e Mitzvot. Mesmo que Deus, está escrito em Magid, Barab, Yaakov, Chukav, Mishpatav, tudo que Hashem manda o povo de Israel, ele também faz, e isso são as justiças que Hashem deu para o povo de Israel, que também se comporta nela. Mas mesmo assim, os outros povos também foram ordenados a fazer justiça, a ter tribunais, e isso faz parte de uma das 7 mitzvot que foram ordenados os filhos de Noé, que está escrito na Torá. E isso que está escrito, Mishpatim Banidam, que os goim, eles não têm contato com essas justiças, é só em relação
aos detalhes da justiça que foi dado para o povo de Israel, mas de uma forma geral, a lei de justiça é dada também para o não-judeu. Por isso, fala Rabbi Levi, no Midrash, que esse aqui é o justo contrário. O Mishpat, a justiça, é tão querido perante Hashem, mais de tudo que ele criou. E por isso ele foi dado para um povo que ele ama. E por isso sai que a justiça tá ligada, tem uma ligação com o povo de Israel mais do que outros assuntos de Torah e Mitzvot. Mas o motivo para isso não dá para entender. Por que a justiça é tão querida para Deus? De tal forma que ele está ligado com o povo de Israel mais que todos os assuntos de Torah e Mitzvot. A princípio, dá para ver justamente o contrário, como vimos anteriormente. Até os goyim têm ligação com justiça. Então, por isso, Rabbi Levi, ele antecipa um exemplo de um rei que ele tinha muitos filhos. Ele tinha um único pomar, um pomar que ele mais gostava. Ele está frisando aqui justamente sobre um pomar. A diferença que existe entre um pomar e um campo é que no pomar cresce frutas que não são necessárias para a subsistência do homem. E a pessoa só come as frutas para ter prazer. Diferente de um campo, que lá crescem os grãos, o trigo, o cevado, etc., os grãos, cereais. Que isso aqui é o alimento que é necessário para a subsistência do ser humano. Por isso, Rabbi Levi, ele elucida para nós que aqui não estão falando sobre uma justiça geral, mas uma justiça de uma forma geral é necessário para o mundo existir, não somente para o povo judeu, como vimos anteriormente. Aqui nós estamos falando de um tipo específico de justiça, que é igual a um pomar, que leva a prazer. E por isso ele frisa no Pasuk, Ani Hashem o Rei Mishpat, eu sou Hashem que amo a justiça. Que o que causa o prazer está ligado com o sentimento de amor e afeição. Como Hashem gosta e tem afeição pela justiça, isso traz para ele prazer. E essa esse tipo específico de justiça foi dado justamente para o povo de Israel. E a entrega para o povo de Israel é tão querida para Hashem, a exemplo de um amor que um pai tem pelo filho, um rei tem pelo filho pequeno. Está escrito na Israel, que o povo de Israel é um jovem que eu amo eles. Conforme vamos explicar adiante. A explicação para isso é o seguinte. Em relação à justiça, existem dois campos na linguagem do Pasuk, Shoftim e Shotrim, juízes e guardas. Shoftim são juízes que eles legislam as leis, eles que falam, eles estabilizam as leis. Shotrim, que são guardas, eles punem o povo para que eles cumprem as mitzvot como tem que ser, até que eles aceitem as leis do shofet, do juiz. Então, a princípio, sai daqui que os shoftim, os juízes, eles são intermediários, que através dele é permitido estabelecer e elucidar as leis da Torá. Isso, na verdade, é através dos juízes, não somente estabelecido as leis, mas é divulgado o cumprimento dessas leis no dia a dia. Já que pode ter uma dúvida em relação ao entendimento da justiça das leis da Torá, então é necessário juízes, que eles são juízes que eles vão esclarecer todas as leis da Torá. E assim também é necessário guardas, que eles trazem o cumprimento do decreto e da justiça na prática. No veredito, que eles são levados na prática, até que ele receba as leis do juiz. Aqui nós vemos que os shotrim, os guardas, eles são importantes, num certo ponto, mais do que os juízes. Que eles levam, eles são os principais, que levam o objetivo que as pessoas recebam e aceitam as leis do juiz. Mas, conforme explicado na Torá, a missão dos juízes, shoftim, a obrigação deles não é apenas revelar e fazer que o povo conheça, divulgar para o povo os ensinamentos claros das leis e das justiças da Torá, mas eles têm uma obrigação essencial mais do que isso por si só. Como fala o Rambam, que o Beit Din HaGadol, o grande tribunal, o Sanhedrin de Yerushalayim, que é a base e o fundamento de todos os outros juízes, que estão em todas as suas cidades, Bechol Sharecha. Então, esses juízes do Sanhedrin, eles são o principal da Torá oral. Eles são a coluna, o pilastre do ensinamento, da onde se aprende todas as leis, todas as justiças para todo o povo de Israel, todos os estatutos para todo o povo de Israel. E o Rambam aqui, ele fala três detalhes e três níveis na obrigação do grande Sanhedrin, do grande Beit Din, do Supremo Tribunal Judaico. Número um, eles são o principal da Torá escrita. da Torá oral, desculpa, lição principal da Torá oral. Quer dizer, aqui não é que ele vem apenas ensinar para nós, mas nós vamos entender e compreender a Torá. Isso quer dizer, os juízes, eles fazem a verdadeira compreensão da Torá. E número dois, eles são a mudeia horá, são o pilar do ensinamento. A obrigação é elucidar a lachá na prática, conforme a Torá. Quer dizer, não somente na teoria, mas levar os ensinamentos na prática. E número três, dele saem os estatutos e as leis que estão para todo o povo de Israel. Eles têm a responsabilidade que os ensinamentos do tribunal cheguem para todo o povo de Israel. E essa diferença que existe entre a missão dos shoftim, que são juízes do povo de Israel, e a diferença que existe entre os juízes, entre Bnei Noach, entre não-judeus. Que a obrigação do shoftim é que temos que colocar juízes e dayanim, juízes em todo plach, em toda a cidade, em todo o estado. Que essa diferença essencial, maior ainda, a obrigação do shoftim e dos dayanim, dos juízes do Bnei Noach, é apenas para julgar as seis mitzvot deles e advertir o povo. As leis deles já foram dadas completas, não precisa mais elaborar elas. Mas já que não é cada um do povão que tem a possibilidade de entender no seu intelecto as leis de verdade, com seu próprio esforço, ou que ele tenha tempo disponível para isso, então é necessário que haja juízes, e shoftim, entre eles juízes que eles realmente reconhecem todos os detalhes das suas leis. E eles sabem, como cada fato que acontece, qual é a lei referente a esse fato. E eles se esforçam para trazer o cumprimento dessas leis na prática. Para advertir o povo. Por outro lado, a missão dos shoftim, dos juízes no povo de Israel, é inicialmente a primeira coisa, o principal da Torá Shebalpé, o principal da Torá oral. A Torá escrita já foi entregue para eles, para que eles possam estudar e explicar e elucidar para todo mundo. Mas isso quer dizer a Torá Shebalpé, a Torá oral, quer dizer a explicação, a interpretação da Torá escrita. Então, os juízes, os shoftim, do Sanhedrin, eles têm a força de elucidar e definir as leis da Torá. E eles não podem, eles podem até, têm até o poder de renovar na Torá, conforme as regras que a própria Torá entregou, conforme como entendemos. E por isso está escrito Lota Sur, Minadavar, Ashagid, Lechai, Ayamin, Usmol, que você não pode desviar das palavras que eles falam, nem para a direita, nem para a esquerda. E isso é a explicação do Midrash. De tudo que eu criei, eu não gosto somente a justiça. Que Hashem entregou esse tipo de justiça justamente para o povo de Israel. Não estamos falando sobre a missão de levar na prática e fazer executar as leis do Mishpat de uma forma geral, conforme isso aqui existe entre os não-judeus, entre os Bnei Noach, mas a novidade do Mishpat, da justiça no povo de Israel, que é a compreensão e o entendimento da Torá oral, que ela não é necessária para o mundo, para que saibam como que agir no mundo, que isso já todo mundo já sabe, isso já está completo, mas mais do que isso. É mais querido até perante Hashem do que tudo que ele criou. Isso foi dado justamente para o povo de Israel, conforme foram dito anteriormente. Conforme isso, nós entendemos por que essa entrega desse tipo de justiça está ligado com amor e amizade e afeição do povo de Israel, como um nar, como uma criança, como um jovem. Quando nós vamos elucidar as leis da Torá, é necessário inicialmente uma grandeza em sabedoria, conforme foi dito, um nível adulto de sabedoria, conforme foi dito anteriormente. Mas entregar a Torá através de Hashem, como se pudéssemos dizer, para os juízes do povo de Israel, de uma forma que eles são aqueles que são o principal da Torá Shebalpé, isso é somente, não é por causa da grandeza deles, não é por causa do nível adulto de sabedoria deles, mas é porque o povo de Israel e Hashem é uma coisa só. Que o povo de Israel estão totalmente unificados com Deus, como se pudéssemos dizer que ele é aquele que entregou a Torá. E o exemplo adequado para isso é justamente o amor para uma criança pequena. Um pai que ele gosta do seu filho pequeno, isso não depende das suas vantagens, a grandeza do filho. Que ele ainda é um jovem, é pequeno, mas é porque o pai gosta do filho, como porque o filho é uma essência só com ele. Assim também nos exemplificado em relação ao povo de Israel, existe uma amizade, uma afeição para o povo de Israel, porque eles são um povo sábio, um povo que entende. Mas o verdadeiro amor de Hashem para o povo de Israel não depende nos seus níveis, como vimos anteriormente, mas na sua própria essência, que eles são Nar Israel, que eles são um jovem, um povo de Israel, um filho pequeno. E no trabalho espiritual, nós encontramos esse nível reveladamente em qualquer judeu, quando ele se considera como uma criança pequena. Ou seja, quando ele tem humildade e anulação, como que o povo de Israel é chamado até mameado, que vocês sempre se diminuem. Através disso, o povo de Israel ficam sendo donos, como pudéssemos dizer, sobre a Torá, são Baal a Torá. E por isso, justamente, esse tipo de justiça está ligado com o povo de Israel mais profundo do que todos os outros assuntos de Torá e Mitzvot. Que quando eles conseguem renovar a justiça, isso expressa a vantagem essencial do povo de Israel, no próprio fato que eles são totalmente unificados com a essência divina, que ele é o Deus e o Rei da justiça. Daqui nós vamos entender porque o exemplo foi dado aqui justamente de um rei, porque no exemplificado, o povo de Israel, eles recebem não somente uma coisa querida, igual um pai transmite para um filho, mas uma coisa que somente tem a possibilidade de um rei para dar para eles. Eles recebem sobre si ser o dono da justiça, que isso só pode ser dado para o Deus e o rei da justiça. A explicação e o conceito do assunto que foi dito anteriormente em relação à justiça que existe de uma forma geral em toda a Torá e Mitzvot, também está ligado com o cumprimento de cada mitzvah por si, através de cada um e uma do povo de Israel. A explicação para isso é o seguinte: a diferença que existe entre Shoftim, juízes, e Shotrim, guardas, é parecido com a diferença que existe entre Nasé e Nishma. Vamos fazer e depois vamos entender. A essência, o assunto de Shoftim, de juízes, é Nishma. Vamos entender. Entender os assuntos de Torah e Mitzvot. Shotrim, os guardas, eles levam a pessoa a nascer, a fazer, a executar, fazer na prática. Isso está ligado na linguagem Kfiá. Kfiá quer dizer, ele é forçado a fazer mesmo contra a vontade dele. Que isso significa o assunto de Kabbalatol, de submissão. Nós podemos pensar que o Nishma, que o entendimento que vem depois de nascer, não é um objetivo por si. Ela é apenas uma preparação para a mitzvah. Por isso vem nos ensinar é o ensinamento do Midrash, que foi dito anteriormente, que Hashem, ele ordena que os shoftim, os juízes, eles são um assunto de nishma, de compreensão, seja um trabalho por si, um objetivo por si. E essa é uma das explicações da ordem entre os conceitos de Naseh e Nishma, que Naseh vem antes de Nishma. Não somente para que a necessidade de Naseh, para que receber submissão, a submissão da maneira mais completa, isso vem antes do Nishma, e não podemos misturar nisso as explicações intelectuais do Nishma, mas mais ainda, também para que o Nishma, o entendimento, a compreensão seja completa, é necessário nascer antes. Quando o Nishma vem antes de nascer, pode ser que o Nishma é uma preparação apenas para que nascer. Antes vamos Nishma, vamos entender, depois nós vamos nascer, vamos cumprir o estudo que leva à ação. Mas quando o Nishma, o conhecimento, vem depois do nascer, depois da ação, depois que a pessoa já fez de uma forma completa, vem o Nishma, o entendimento. Ou seja, isso não é apenas uma preparação para nascer, a pessoa vai ter que estudar, saber o que fazer, mas é um objetivo por si. E o motivo para isso, porque o amor de Hashem, a afeição que Hashem tem para o povo de Israel mais completo, é justamente quando existe dentro do povo de Israel a compreensão e o entendimento intelectual da Torá e Mitzvot. Porque Hashem deseja ter uma moradia aqui embaixo, ou seja, que todos os mundos inferiores vão ser para Deus uma moradia e um recipiente para a divindade. Quando existe no povo judeu, em cada judeu, apenas a ação, nascer, o ato, Kabbalatol, isso ele faz por submissão, então mesmo que com isso ele expressa a sua anulação perante a vontade de Hashem, mesmo assim, isso não influencia, isso não penetra em toda a sua existência, em todos os seus detalhes, então em todas as suas forças mais íntimas. Para que possa ser preenchido e completado no máximo a moradia para Deus aqui embaixo, não basta na anulação do Yehudi que é perante a vontade de Hashem, mas é necessário que todas as suas forças sejam recipiente para essa moradia, para a santidade. E isso só pode existir depois que ele consegue compreender, entender com as suas forças íntimas o que quer dizer Nishma. Da mesma forma que existe uma vantagem no estudo da Torá e na sua compreensão, Mishma, por outro lado, o cumprimento das mitzvot, também tem assuntos que estão ligados, que tem dois assuntos que estão ligados no cumprimento da mitzvah por si só. Como é conhecido que nas mitzvot tem dois tipos de kavaná, dois tipos de intenção. Número um, a kavaná geral, a intenção geral que a pessoa tem que ter quando cumpre qualquer mitzvah, que isso está igual em todas as mitzvot, como está escrito na parte do texto da brachá que nós temos em todas as mitzvot, asher kedishanu mitzvotav vetzivanu, que Deus nos santificou com suas mitzvot e nos ordenou, que é cumprir a vontade de Hashem, kabbalat ol mitzvot, receber sobre si o jugo das mitzvot. E número dois, existe a kavaná particular, específica, que está ligado com o conceito específico dessa mitzvah, le'aniach tfilin, colocar tfilin, entender o motivo nas mitzvot. Como nós entendemos que as 248 mitzvot asé estão ligados com 248 órgãos e as 365 mitzvot lot asé estão ligados com as 365 veias. E cada mitzvah, ela refina e ela influencia esse órgão como está ligado com cada homem. Cada homem nos seus órgãos recebe uma irradiação da própria mitzvah que está ligado com o órgão dele. A diferença entre esses dois tipos de intenção, ele vem em relação aos dois assuntos de mitzvot. Primeira coisa da mitzvah é a vontade de Hashem que tem em cada mitzvah. Que aí, nesse, com relação a essa vontade, não tem diferença de cada mitzvah, todas elas são iguais. Número dois, o prazer que Hashem tem, o íntimo da vontade da mitzvah, o prazer superior, que isso é diferente em cada mitzvah. Há exemplo da diferença que existe entre a vontade e o prazer na alma do homem, que a vontade, a força da vontade não tem diferença. A força, o poder da vontade é igual em todas as suas vontades. Mas, com o sentimento de prazer, existe diferença, que cada coisa existe um diferente nível de prazer. Por isso, existe uma vantagem da kavaná específica de cada mitzvah e sobre a vantagem da kavaná geral de todas as mitzvot. Que justamente através da kavaná específica existe o prazer de Hashem. Como vimos anteriormente, que Hashem desejou ter prazer aqui na moradia aqui embaixo, justamente na moradia inferior, que é dado para através que a pessoa consegue trazer a luz divina de uma forma íntima em cada coisa. Porém, cada mitzvah existe também um nível de mishpat, ou seja, a kavaná específica dela, a kavaná ligada com cada mitzvah e a explicação específica de cada mitzvah. Mas essa vantagem existe de uma forma específica na justiça, literalmente. O prazer divino que está revestido nas mitzvot, em cada mitzvah existe um prazer específico, é apenas uma irradiação do prazer de Hashem, que está ligado com a essência divina. E Hashem próprio não tem diferença e não tem realmente divisões, ele é a fonte de todos os prazeres por iguais, que lá transmite a irradiação das mitzvot em todo o seu nível e com cada um conforme o seu assunto. E essa é a parte específica do Mishpat. Shoftim veshutim titen lecha, que são colocar juízes e guardas. Que a intenção aqui não é um assunto específico da justiça, mas de uma forma geral, a ligação da Torá e Mitzvot, de uma forma geral, conforme foi explicado anteriormente. E por isso está escrito sobre isso, Ani Hashem o Rei Mishpat, eu sou Hashem que amo a justiça, que aqui não é revelado apenas uma irradiação do prazer superior, como todas as mitzvot específicas, mas aqui se revela a fonte de todos os prazeres, que Hashem desejou a essência divina ter uma moradia aqui embaixo. E esse é o motivo porque a justiça foi dada para o povo de Israel justamente porque eles são Nalistrelas, são jovens, e por isso Deus ama eles. Justamente pela vantagem da sua infantilidade, que eles são a sua anulação, a sua ligação para a fonte de todos os prazeres, sem motivo particular. Isso não é através do motivo do trabalho, que vem através da lógica e sentimento do prazer, que aqui nós sentimos o ego e a existência de cada pessoa, mas pelo contrário, justamente através do trabalho mais simples, simplicidade, sem entrar em detalhes, que é o trabalho de uma criança, nós se ligamos de uma forma mais simples, totalmente com um nível mais simples superior, que é a essência divina que está acima de qualquer divisão. Parshat Shoftim, sempre lemos no início do mês de Elul. Uma forma geral, Shabbat, Parshat Re'eh, ainda está no mês de Menachem Av, Shabbat que abençoa o mês de Elul. E mesmo quando Parshat Re'eh é chamado, nós lemos no Rosh Chodesh Elul, mas não é o primeiro dia de Elul, mas o primeiro dia de Rosh Chodesh, que é 30 de Menachem Av.
Já o primeiro dia, o dia de Elul, cai sempre em Parashat Shoftim. E nós entendemos que isso que foi dito anteriormente em relação aos Shoftim, os juízes,
está ligado principalmente com o mês de Elul, que um dos costumes do povo de Israel nesse mês é tocar o Shofar no mês de Elul, que ele começa no dia 1º de Elul. Em relação ao Shofar, nós encontramos dois assuntos contrários. Shofar vira a palavra Shapru Masechem, melhor em vossos atos, o assunto de prazer. Por outro lado, a voz do Shofar traz para a pessoa um temor e um tremor, o contrário do prazer. Por isso explica o Tzema Tzedek que o Shofar é um nível de Mekora Tanugim, a fonte de todos os prazeres, que está acima da revelação do prazer. E por isso ele coloca temor e tremor. A revelação da fonte dos prazeres está ligado com a anulação, como vimos anteriormente. Como é conhecido o exemplo do Baal Shem Tov sobre a voz do Shofar, que é igual a uma voz simples do filho único do rei, que o pai reconhece essa voz, apenas no ouvido já sabe quem que é. Por outro lado, o Shofar é uma linguagem de Tanug, de prazer, já que ele é a fonte de todos os prazeres, que de lá transmite-se todos os tipos de prazeres. Isso é igual às palavras do Midrash sobre a justiça, Shoftim v'shotrim titen lecha. Sobre cada um está escrito, Ani Hashem Ohev Mishpat, eu sou Hashem que amo a justiça. E por isso ele se conecta com o povo de Israel, que eles estão na situação de Nari Sol v'Havei, que eles são ainda crianças, por isso ele ama eles, conforme vimos anteriormente. E através desse tipo de Mishpat, a justiça de uma forma completa, nós conseguimos chegar ao objetivo final, que quando termina o Midrash, que imediatamente eu vou redimir eles, uma Geulah, uma redenção completa.